Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um Mulheres de Esperança.
Será que você já ouviu o provérbio iugoslavo que diz o seguinte: um bom descanso é metade do trabalho?
E não é que faz sentido esse provérbio? Quando a gente está descansada, o nosso dia rende. Parece que a gente consegue se concentrar mais e também acaba tendo um dia bem mais produtivo.
Veja bem, quando o cansaço está acumulado, Fabi, a gente até consegue desenvolver essas tarefas do dia a dia, mas muitas vezes aos trancos e barrancos, não é não?
Verdade. A gente até acha que está super concentrada, mas perde alguns detalhes, né? E não raciocina direito. Em outras palavras, vamos dizer que tudo fica confuso quando a gente entra numa rotina desenfreada e sem descanso.
Bom, a gente sabe que descanso é essencial, mas será que você já reparou que às vezes nos sentimos culpadas por descansar?
Quem nunca
Ah, eu levanto a mão aqui.
Eu também. Precisamos rever esse conceito. E por isso, vamos dedicar esse episódio para tratar desse tema.
E, gente, hoje a gente vai receber um convidado que tem muita autoridade para falar sobre o tema. O Luciano Pauls é diretor executivo da Fermata, um dos ministérios parceiros da RTM. Você já me ouviu falando que estava numa Fermata. E desde 2017, ele tem ajudado milhares de pessoas a refletirem sobre a importância do descanso.
Que legal. A gente volta num segundo na companhia do querido Luciano, num papo descontraído e super importante. Então, não sai daí, porque eu nem preciso dizer que você vai amar, né? A gente volta já já.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Quando decidimos conversar sobre a importância do descanso, pensamos numa pessoa que é fera no assunto. E é mesmo, gente. Descansar é essencial e é aplicável para absolutamente todos nós, independente da nossa posição, da nossa idade. O Luciano é casado com a queridíssima Yuli, que já participou com a gente no Mulheres de Esperança e no Mamma Mia. Ele tem 3 filhos lindos, são demais mesmo. E eu tenho a alegria de servir com o Luciano em algumas fermatas, sempre riquíssimas, sempre incríveis, sempre presentes. E claro, o Lu, como eu costumo chamá-lo carinhosamente, é incrível também. E você vai poder conferir isso bem de perto. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso Mulheres de Esperança.
Obrigado, Suzy, pelo convite. Obrigado, Fabi. Um privilégio estar aqui com vocês. E você, não sei se você não exagerou nessas palavras aí, Suzy.
De jeito nenhum. Ainda faltou coisa boa para falar.
Que legal. As nossas ouvintes vão conferir como é especial o Luciano, né?
Ele é.
Eu vou chamar de Lu também, né? Já que eu tô criando aí esse vínculo. Então, Lu, você lida com pessoas de diferentes regiões do Brasil todo, né? E percebe que essa culpa e até a resistência das pessoas, né? Quando o assunto é descanso. E na sua opinião, por que as pessoas se sentem dessa forma?
Olha, Fabi, é uma pergunta bem interessante e a gente fala bastante sobre o descanso nas fermatas, a importância, né, de você descansar, seja no final do ano, seja no final de semana, seja no dia a dia. E uma das coisas que a gente trabalha quando a gente fala do descanso é um texto de Atos 20 e 28, onde Paulo ele fala aos líderes da igreja em Éfeso e diz assim: cuidem de vocês mesmos e do rebanho, né, sobre o qual vocês foram constituídos, e o texto segue. E quando a gente compartilha com o pessoal que a palavra de Deus nos ensina a cuidar de nós mesmos e que esse cuidado envolve, né, também o descanso, é impressionante como isso começa a trazer uma certa libertação da culpa, porque nós somos ensinados na palavra de Deus a cuidar de nós mesmos e o descanso ele é fundamental para isso. E, de fato, as pessoas lidam com essa culpa porque acham que precisam trabalhar amanhã, tarde e noite, precisam dedicar-se totalmente ao trabalho e acabam não respeitando os seus limites, entre eles o descanso. Então, as pessoas sentem uma culpa por acharem que isso não é produtivo, não é rentável, né, em um contexto, talvez, econômico. Mas é fato que muitos têm dificuldade com esse assunto.
E Lu, você já teve alguém assim que mesmo você falando desse versículo ou conversando um pouquinho, que a pessoa tenha resistido um pouquinho assim a esse conceito, falando, não, mas veja bem, tem esse outro aspecto. Não, mas se eu descansar, o que que vai acontecer ali? Porque a gente começa, né, a criar cenários do porquê não descansar.
Então, a gente acaba vivenciando uma série de reações a isso, né? Eu costumo dizer, costumo, né, falar sobre isso também, que existe bênção no descanso. Quando nós descansamos, nós somos abençoados, né? Deus, ele descansou no sétimo dia, ele santificou esse dia, então existe bênção no descanso. E quando você conversa com algumas pessoas, eu lembro de um irmão que veio falar comigo com o coração cheio de orgulho, né? Dizendo que fazem 20 anos que ele está trabalhando sem férias, sem dia de folga, trabalhando manhã, tarde, de noite, e falou isso com muito orgulho. E aí eu perguntei para ele, mas me diga uma coisa, como é que você aguentou, né, viver dessa forma durante esses 20 anos? E aí ele começou a me compartilhar de um histórico de internações, de doenças, de problemas de saúde gravíssimos. E eu falei para ele, olha, eu acho que as tuas férias você acabou passando no hospital, né, deitado numa cama, porque você foi obrigado a tirar férias por conta da saúde, né? Então as pessoas, elas não percebem necessariamente essa relação entre o trabalho exaustivo e como isso afeta, né, as suas vidas. E o pessoal, por estarem principalmente com, né, o público-alvo com quem eu trabalho, que são pastores, missionários, famílias de pastores, então geralmente eles têm uma rotina, uma agenda muito, muito intensa e acabam não parando, não descansando, a demanda é muito grande. Isso exige, na verdade, um posicionamento mais claro com relação a isso, né? Então, é um desafio.
Olha, eu fiquei lembrando que várias vezes que eu saí de férias eu fiquei doente. Várias vezes, né? Porque eu acho que nós estamos nesse piloto automático, né? Na rotina de não ter o descanso, de todas as. Porque a gente tem que fazer todas as coisas, todas. Aquelas que nos dão, aquelas que a gente cria. A gente não pode dizer não, a gente não. Não, a gente precisa terminar, precisa concluir. E aí, toda vez que eu saio de férias, eu fico uns dias doente, né? Ou venho resfriado, enfim, ou crise de enxaqueca, ou é coluna, alguma coisa vai vir. Eu já me preparo, vou ficar doente nas férias, porque eu acho que o corpo
O
desacelera,
corpo
né?
fala, agora eu posso, né?
É. E aí, eu acredito que a nossa grande. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de descansar. Mesmo quando eu estou pá.
Eu não tenho.
Eu tenho dificuldade de descansar. Mesmo quando está num dia de descanso, eu estou com a minha perninha para lá e para cá. Aí às vezes o Léo até fala assim: para, senta, depois. Não, eu vou terminar, eu preciso fazer. Então eu fico nessa. Com as perninhas balas, depois eu me cobro, né? Não, eu tô muito cansada. Eu falo assim para ele: eu não tenho condições mais de ter interação pessoal hoje. Hoje é só sim ou não, não vou falar mais. Por causa da minha dificuldade. Então eu levanto a mão aqui e confesso que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de descansar.
Olha, a gente vai continuar falando sobre essa dificuldade ou não no próximo bloco. A gente vai continuar com esse papo. Então não sai daí.
Falando nisso.
A gente está aqui conversando sobre descanso, que é coisa séria. E agora tem uma pergunta para o Lu e para a Fabi. E eu, vocês acho que já sabem um pouquinho a minha resposta. Vocês têm ou já tiveram dificuldade de descansar? E o que isso significou de maneira prática na sua vida? A gente ouviu aqui o Lu contando do pastor que acabava passando as férias no hospital, porque o corpo pede para parar. O corpo para a gente se a gente não para, né? Mas e vocês? Qual é a experiência de vocês com essa questão de falta de descanso ou dificuldade? Se é que tem, né? Porque tem gente que tem uma facilidade incrível de descansar. E eu vou dizer assim, eu tenho dificuldade um pouquinho. Aí teve um dia que um amigo perguntou assim, como é que tá seu dia e tal? Eu falei, ai, tá bem tranquilo. Eu só lavei uma
O que
roupinha,
que é
fiz um
tranquilo?
almocinho, limpei a casa e fiz não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu só falei de trabalho que eu fiz até agora e eu tô achando que eu tô descansando.
Tem uma dificuldade de descansar e já teve vezes que eu descansei porque o meu corpo pediu para eu descansar. Tipo, para, acordei um dia assim e fiquei horas do dia com dor, né? Física, com o corpo muito lento, a cabeça pesada, enfim. Era o dia ruim, era um dia bem ruim. E eu parei, mas eu fiquei com um sentimento de culpa.
Culpa.
Um sentimento de culpa de ter parado, né? Até compartilhei com uma amiga minha e ela falou, para, para! Se o corpo tá pedindo pra parar, para, não é, né? Tipo, respeite o seu corpo, etc e tal. É a mente muito cansada, então, é às vezes que eu parei, às vezes, não são todas as vezes que eu paro, mas tem hora que eu sou obediente, eu paro, mas eu fico com um sentimento de culpa. Confesso. Nossa, tô confessando várias coisas aqui.
Hoje é o dia da confissão aqui. Lu, e você, Lu?
Então, vou confessar algo bem recente também.
Olha lá, opa!
Ontem, no final do dia, eu estava extremamente cansado, estava muito cansado. Isso é fruto de um semestre muito intenso. O nosso ritmo agora já está diminuindo, agora nesses últimos dias, mas tem encerramentos, tem coisas a fazer, e ontem eu estava muito, muito cansado. Eu deitei 8 horas na cama de noite, aí tocou o interfone, eu levantei uma vez da cama, mas era 9 horas de novo, eu estava deitado e dormi até as 6 da manhã.
Hoje. Ai, que gostoso.
E aí, foram horas de sono, acordei bem melhor de novo. Mas é interessante, né? Porque a gente parece que não consegue controlar isso de certa forma. A gente vai trabalhando, trabalhando, e de repente, como a Fábio mencionou, o corpo, de repente, pede, né, para que a gente pare, descanse, e aí volta de novo ao trabalho. E com relação ao que a Fabi falou antes, achei interessante, porque geralmente a gente... Né, já aconteceu comigo também de tirar férias e aí ficar doente nos primeiros dias. E isso, na verdade, é um sinal de que a gente não está vivendo num ritmo de descanso. Então, vai acumulando, 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 e isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, o desafio é viver de certa forma para que você, quando tire férias, né, você consiga, de fato, descansar sem passar mal nos primeiros dias.
Sem morrer um pouquinho e ressuscitar, né? Morri, mas passo bem.
Então, é um desafio para todos nós, né?
Agora, Lu, a gente fala aqui de descanso, né? E pessoas diferentes falam assim, eu descanso dormindo. Se eu durmo bem uma noite, eu não preciso de mais descanso nenhum. E cada um descansa. Quais são algumas maneiras que a gente pode descansar, sabe? Assim, efetivamente descansar. Por exemplo, tem gente que descansa dormindo, tem gente que descansa... Eu vou dizer que se fosse o meu descanso
como
de verdade...
Como você descansa, Su?
Não sei. eu acho que o meu descanso de verdade, quando eu penso em relaxar de verdade, eu penso numa rede olhando para as montanhas.
Eu só penso em natureza também.
Eu penso em natureza e penso em rede. Qual foi a última vez que eu estive numa rede olhando para as montanhas? Não sei. Talvez há 10 anos, né? Mas assim, mas tem outras formas. E em São Paulo é um desafio. Para quem vive em centros urbanos, é muito complicado, né? Mas vamos lá, Lu, fala para a gente algumas maneiras assim que as pessoas podem ser criativas em seu descanso.
Olha, eu penso que o descanso, ele precisa ser planejado, e tanto questões específicas quanto questões maiores, né? Então, por exemplo, pensando nesse ano de 2022, eu fiz um planejamento onde na metade do ano eu parei por 40 dias. Não parei de trabalhar, mas não tive nenhuma viagem durante 40 dias, né? Como minha agenda são muitas viagens. Então, eu planejei para ficar algumas semanas sem viajar, em casa, com mais tempo. Então, foi planejado. Nós planejamos para terminar o ano agora também no início de dezembro, de fermatas. Então, para dezembro também já diminuiu o ritmo. Então, você faz um planejamento maior para que você consiga também, quando você parar no dia a dia, você possa estar bem, né? Então, acho que envolve planejamento. Eu gosto do Timothy Keller. Ele fala, por exemplo, sobre o descanso contemplativo e o descanso recreacional. Então, existem alguns tipos de descanso, né? Então, o descanso contemplativo, ele fala do descanso na relação com o Senhor, de desfrutar da presença de Deus, de curtir, de gastar tempo, né, em oração, em leitura, comunhão com outras pessoas. E o descanso recreacional, o descanso onde você vai fazer atividades que você gosta de fazer, atividade física, entretenimento, assistir um filme, chegar mais cedo em casa, ou algumas coisas assim. E aí você consegue, se você encontra um ritmo mais adequado, você consegue descansar melhor, né? Então, eu acho que temos que aprender a planejar o descanso, seja durante um ano, seja durante uma semana, ou no final do dia. Então, é muito importante, né? Porque a nossa mente também, ela está muito cheia de coisas, de informação o tempo todo. Então, a gente precisa reduzir o ritmo para poder descansar, né? Não é dormindo 10, 12 horas na sequência que vai resolver o nosso problema.
Ajuda pontualmente, né? Mas não resolve.
Sim, Exatamente.
E o descanso, ele precisa ser parte do dia a dia, como você falou, né? O tempo com o Senhor, eu acho que isso é essencial, é básico, é o ar que a gente respira, né? Esse tempo que a gente sai transformado mesmo. Mas também ter uns 15 minutos que seja de ouvir uma música, ou de ler um capítulo de um livro, ou de conversar com um amigo, descobrir. Aqui tem várias coisinhas que me descansam, falando sério agora, né? Além da rede, a rede é maravilhosa. Mas uma das coisas que me descansa muito, eu já compartilhei em algumas fermatas, é fazer uma máscara facial. Eu não tenho conseguido fazer isso, mas eu ponho aquela máscara no rosto e naqueles 15 minutos parece que eu sou transportada
Você
para uma
sente que
outra
você entrou num outro
galáxia,
momento.
vou num outro momento. Aí eu pego um livro, aí pronto, aí fica perfeito. Ou uma música. Nossa, é incrível, né? Então são pequenas coisas que eu acho que é isso que a gente precisa, que às vezes a gente, principalmente para quem está em grandes centros urbanos como a gente aqui em São Paulo, e como o Lu falou de planejar o descanso, e planejar o descanso nesse dia a dia também, porque a gente é engolido pela rotina. Então,
Sim.
planejar 10 minutos, 15 minutos todos os dias, para que tenha um equilíbrio na nossa vida, né? Eu acredito que Deus é um Deus de equilíbrio, para que tenha equilíbrio na nossa vida, para que a gente tenha essas coisas, eu preciso dormir 20 horas e só acordar para comer, seja muito raro, né? Que seja a exceção e não a regra, né?
E eu achei muito interessante ele dizer isso, porque o descanso, então, tem que ser uma coisa intencional.
Intencional, isso aí.
A gente tem que ter a intenção de descansar. E, na verdade, não é isso que a gente faz. A gente fala, se der tempo, eu descanso, né? No final do dia, sempre pro final do dia. Você quer ver os dias que eu estou mais cansada? É os dias que eu sou a última a tomar banho em casa.
Ah, sim.
E aí eu fico brava, que eu falo, gente, por que que eu não tomei banho cedo? Tipo, eu já tô muito cansada. Não... E aí você nem aproveita o banho, porque você quer tomar banho logo pra dormir e tal.
Sim.
Então, precisamos ter essa intencionalidade de preparar o nosso descanso, né? Vamos jantar, ou sei lá, vamos terminar nossa agenda. E agora, acabou, agora é o meu descanso.
E uma outra coisa assim, eu não sei como vocês ficam, mas o descanso, ou a falta de descanso deixa a gente não apenas cansado, como também rabugento.
Sim.
A gente perde a dimensão das coisas, né? Tudo fica maior, tudo fica mais difícil. Vocês sentem isso também? Vocês sentem esses reflexos da falta de descanso na vida de vocês?
Eu sinto, fico extremamente
Sim.
rabugenta. Eu fico um pouco chata quando eu tô com fome, mas quando eu tô cansada, eu descobri que fico o dobro, assim, eu fico extremamente impaciente, eu acho que o cansaço me deixa impaciente.
E você, Lu?
Eu sinto improdutividade, eu me sinto completamente improdutivo quando eu estou cansado, não consigo avançar em nada, né? No trabalho ou qualquer coisa que eu estou fazendo. E eu sinto às vezes no trânsito também, quando eu começo a ficar um pouco irritado no trânsito com coisas pequenas, eu sinto que é fruto da falta de descanso, né? Então afeta diretamente, né? Tudo que a gente faz.
Isso me faz até lembrar do provérbio iugoslavo que a gente falou no começo do programa, Lu, que um bom descanso é metade do trabalho, né? Às vezes, assim, eu tô
Isso.
tão cansada, e eu fico assim, quando eu tô cansada, eu fico mais quieta e com uma tendência, eu não deixo a minha mente nessa direção, mas com uma tendência assim, tá tudo em vão. Eu vou jogar, não adianta.
Vou jogar tudo
Vou
fora.
jogar tudo pro alto. Nada que eu faça. Não adianta. Aí eu falo, gente, se eu dormir. Aí eu falo, mas não posso, você não descanso hoje. E aí amanhã, aí eu falo, Senhor, eu vou descansar agora, amanhã a gente volta dessa conversa. Porque daí já é numa outra, realmente, né, gente? E a gente tem que entender isso também e ser honesto com a gente, com o Senhor. Gente, delícia de papo.
Delícia, delícia, delícia de
Sim,
papo.
muito
Podia
bom e
ser
muito importante.
parte 1 e parte 2, eu acho.
Acho que
Poderia
você vai
ser.
ter que voltar, Lu.
Estou às ordens, Suzy.
Oba!
Mas é isso mesmo. A gente está muito feliz com esse programa e a conversa está muito boa, mas agora é hora de encerrar esse bloco e a gente vai voltar no próximo com uma reflexão muito especial. Então não sai daí.
Será que ainda vale a pena?
Como ouvimos hoje, o próprio Deus descansou depois de trabalhar 6 dias seguidos. Ele terminou toda a sua obra e nos deixou o modelo a seguir: descanso. Trabalhar, terminar e descansar. Também conversamos sobre como o cansaço físico nos afeta de muitas formas. Por isso, enfatizamos a importância da pausa. Contudo, não dá para falar sem descanso sem mencionar o cansaço emocional. Muitos dos fardos que nossos ombros carregam precisam de um descanso além do físico. O incrível é que Jesus entende essa situação e assim ele nos faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse convite lindo está lá em Mateus 11, de 28 a 30. Jesus conhece bem o mais profundo do nosso coração e sabe que as coisas ficam pesadas demais para carregarmos sozinhas. Ele conhece a nossa estrutura frágil e oferece um convite com uma promessa de alívio. Você está cansada? Deus tem o lugar certo para o seu descanso. Aproxime-se do trono de sua presença com toda confiança. Dele emana rios de paz e de refrigério. Ele é fonte de inspiração e coragem. Com ele, você recebe graça e força nos momentos mais difíceis de sua jornada. Descanse, querida, nos braços do seu Deus que criou você como uma obra-prima e depois descansou.
Conte sempre comigo.
Que episódio incrível e especial a gente vivenciou aqui hoje, hein? Nesse programa. Como eu disse, eu voto pra ter um, dois, três, quatro, mas tem bastante assunto pra falar sobre isso. Luciano, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? A gente ficou muito feliz com a sua participação aqui.
Obrigado, eu que agradeço o convite, muito legal e um assunto muito importante. E a gente prega pra nós mesmos, né? Quando a gente fala sobre isso, vale muito pra nós também.
É isso mesmo.
Eu não, gente, eu descanso direitinho, né, Lu? Né, Fabi?
Sim.
Estamos percebendo, né?
E como sempre, a gente quer ouvir de você, nossa querida ouvinte, qual é a sua relação com o descanso? Compartilha pra gente, escreve pro e-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Bom, e como a gente sempre diz, o programa se encerra por aqui, mas a gente continua com você nas nossas redes sociais. Você já conhece cada uma delas, mas a gente conta pra você de novo. No Facebook somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil, no Instagram, @mulheresdeesperancaRTM, no Twitter, @mulheresRTM, e você também pode enviar uma mensagem pro WhatsApp da rádio, 11 974 18 14 56, fora do Brasil 5511 974 18 14 56. Só não esquece de mencionar Mulheres de Esperança ou Fabi, Suzy, e aí a gente responde pra vocês.
Isso mesmo, então você tem aí todas as nossas informações, anota tudo direitinho e nos segue nas redes sociais, ora conosco, curte, compartilha, acompanhe também os nossos vídeos em devocionais lá no canal do YouTube, que é o Mulheres de Esperança em Libras. E lá tem um conteúdo bem especial, totalmente em Libras, para as nossas queridas ouvintes que são surdas, não é?
É isso aí. Lu, que prazer incrível ter você no Mulher de Esperança, de verdade. Você sabe que eu tô assim muito, muito, muito feliz em ter você aqui. Obrigada, viu?
Obrigado, Suzy, que é isso. Alegria poder retribuir um pouquinho, né? Você tem abençoado tanto a minha vida, as Fermatas. Então, para mim é um privilégio.
Ai, gente, vou chorar aqui. Bom, a gente encerra esse episódio cheio de emoção, de gratidão a Deus, de gratidão ao Lu, de gratidão a você, nosso ouvinte. Obrigada por caminhar com a gente. Conte com a gente, viu? Obrigada, Fabi. Obrigada, Lu.
Obrigada, beijo.
Lu. Obrigada. Obrigado. Eu ia falar Luiz Felipe, ia falar outro Lu, mas fica confuso. Obrigada, Fê.
Que Deus abençoe a vida de todos vocês, viu?
Um beijo
e até o próximo.
Escreva para nós, Programa Mulheres de Esperança, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail, mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.